Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, lá em Filipenses, capítulo 2, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Hoje nós vamos ler os versículos de 5 a 11. Nós já temos ouvido uma série de sermões baseados no livro ou na carta de Paulo aos Filipenses. E nós já vimos que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos crentes de uma prisão. Estava preso por pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e ele escreve a estes irmãos. Também vimos que o apóstolo Paulo tinha um carinho muito grande por aquela igreja, a igreja que estava em Filipos. E o apóstolo Paulo exorta aquela igreja que já enfrentava problemas de divisionismo, partidarismo. Ele já exorta aqueles crentes a que vivam em unidade fraternal. E hoje nós vamos ver como o apóstolo Paulo, então, ele exorta usando o exemplo de Jesus Cristo, nosso Redentor. Vamos ler a palavra de Deus que assim nos diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Senhor, nós te louvamos já pela leitura da tua palavra. Pedimos que o Senhor incline o nosso coração para compreender e para atender a esta palavra. Ilumina a nossa mente, para que possamos, ó Deus, de modo claro, entender a Escritura e sermos exortados por ela a viver uma vida que agrade e glorifique a Ti. Oramos, Senhor, pedindo isto, que o Teu Santo Espírito, Deus, adia o Teu servo para falar a Tua palavra, dê também direção e que o Teu servo possa ser em tudo fiel na mensagem pregada, em nome de Jesus. Amém. Na última semana, então, meus irmãos, nós vimos como o apóstolo Paulo exorta os crentes a viverem uma vida de humildade e de amor fraternal. Ele recorda que aqueles crentes de Filipos já haviam demonstrado a ele atitudes virtuosas. E o apóstolo Paulo, então, exorta que aqueles crentes agora exerçam essas mesmas virtudes entre eles. E eu até usei na semana passada o exemplo da família. Quando recebemos um visitante em casa, vou chamar esse visitante de um estranho, nós agimos de um modo diferente do modo como agimos quando estamos entre família. Então, nós somos claros, assim, ou mais abertos, né, com a nossa família. E a nossa família, então, sabe as nossas lutas, dificuldades e pecados. Ficava fácil para os irmãos, de certo modo, demonstrar atitudes virtuosas ao apóstolo Paulo, que estava longe. E agora o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 2, versículo 1, ele exorta os irmãos a que demonstrem aquelas mesmas atitudes entre eles, família na fé. E o apóstolo Paulo, então, vai tomar por exemplo, exortando aqueles crentes a que vivessem uma vida de humildade, ele toma, por exemplo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há exemplo maior e nem melhor do que o exemplo do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Vejam então, meus irmãos, que o tema humildade é um tema bastante empolgante e bastante desafiador. A humildade é aquela virtude que quando você descobre que tem, você já perdeu. É uma virtude das mais importantes e necessárias para a vida comunitária. Nós usamos, por exemplo, jargões do tipo calce a sandália da humildade. Ou quando queremos chamar alguém de orgulhoso, nós dizemos aquele ali tem um nariz empinado ou não olha para o chão. É o inverso de humildade. No texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo nos ensina o exemplo de Cristo. E como então devemos seguir este exemplo, deixando-nos nos maravilhar pela atitude do nosso Redentor Jesus. E ele começa no versículo 5, reparem aí na Bíblia de vocês, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento. Veja que essa palavra sentimento aparece no capítulo 2, versículo 2, lá no finalzinho. Tendo o mesmo sentimento. Então, esse texto está ligado, capítulo 2, versículos de 1 a 4, e capítulo 2, versículos de 5 a 11. O mesmo sentimento que houve no coração de Jesus Cristo também deve estar no coração e na mente dos crentes de Filipos. Eles deviam, então, seguir o sentimento ou o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A pergunta que devemos fazer é: que sentimento era esse? Qual era o sentimento que estava, ou qual era o sentimento que Jesus possuía? Que sentimento é esse que nós devemos seguir? Que sentimento é esse que nós devemos tomar, por exemplo? No versículo 6 em diante, até o versículo 9, até o versículo 8, o apóstolo Paulo então vai nos ensinar que Jesus se humilhou. Ele se humilhou de uma forma extremamente poderosa, podemos dizer assim. Jesus se humilhou da forma mais verdadeira possível. Nós vemos então que esse texto, a partir do versículo 6, no texto grego onde Paulo escreveu, ele aparece como um poema. O apóstolo Paulo faz um poema da ação de Jesus Cristo aqui. Alguns até acreditam que esse poema era cantado nas igrejas antigas. As pessoas cantavam isso aqui que nós acabamos de ler. As pessoas cantavam esta manifestação do Deus encarnado que acabamos de ler. Por isso, meus irmãos, esse texto é chamado e considerado por muitos como um dos textos mais belos de toda a Escritura. Vamos ver então que sentimento houve em Cristo Jesus. Primeiro, um sentimento de esvaziar-se da sua glória. No versículo 6, foi-se a glória ali do prato, do pires. Cristo então se esvaziou da sua glória, no versículo 6, e aqui no versículo 6 nós vimos que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, ou não considerou algo a que devesse se apegar o ser igual a Deus. Esse texto, primeiro versículo, versículo 6, nós precisamos entender a luz da glória que Jesus possuía antes de se fazer homem ou de encarnar. Em Isaías capítulo 6, eu quero que você abra comigo, sem fechar Filipenses capítulo 2, em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vemos uma manifestação divina da glória do Deus Todo-Poderoso. Isaías capítulo 6, vamos ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aqui, esta visão que Isaías tem é a visão da glória divina. Ele está vendo a glória divina, Deus. Em sua glória, é claro que ele não está vendo Deus em toda a sua glória, mas uma parte da glória é manifestada a Isaías, e esta parte da glória também pode ser vista na pessoa de Jesus. Abram lá em João 12, o Evangelho de João, capítulo 12. Vejam, até o 41. Por isso não podiam crer em Jesus, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. E o evangelista João diz que isto disse Isaías, porque viu a glória dele, de Jesus. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou a respeito de Jesus. Esse é o comentário que João faz acerca da visão que Isaías teve em Isaías 6. A glória que Isaías está vendo ali em Isaías 6, é descrita em João capítulo 12 como sendo a glória de Jesus Cristo. A glória do Senhor Jesus Cristo. Ele possuía toda aquela glória, toda aquela beleza e recebia dos anjos também adoração e louvor. Veja em João capítulo 17, versículo 5. Ainda, João 17, versículo 5. Na oração que o Senhor Jesus faz ao Pai. E ele diz assim, vamos todos juntos. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus possuía glória e beleza antes da sua encarnação. E por isso, João, o apóstolo Paulo diz que ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ou como algo a que devesse se apegar o ser igual a Deus. Antes, no versículo 7, o texto diz que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Veja no versículo 6, aparece aí a palavra forma de Deus. E no versículo 7 nós vemos a palavra, a expressão forma de servo. O autoesvaziamento de Cristo diz respeito justamente ao seu abandono da sua glória que ele possuía antes da encarnação. Jesus, então, abandona toda aquela glória, subsistindo em forma de Deus, ele agora assume a forma de servo. E aí o texto diz, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E aqui nós temos o chamado termo esvaziamento de Cristo. Cristo se esvazia da sua glória. Cristo se esvazia de toda a sua beleza. Cristo se esvazia de toda a sua formosura celestial e assume forma de servo. É importante lembrar, irmãos, que Jesus não deixou de ser Deus na sua encarnação. Na encarnação, nós temos então a união das duas naturezas em uma só pessoa. Jesus se torna o Deus homem encarnado. Ele continuava possuindo os seus atributos divinos, não com toda a sua glória, mas agora esses atributos são unidos em uma só pessoa. O Deus homem se fez carne e habitou entre nós. Como nós sabemos disso? João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Os atributos divinos podem ser vistos na pessoa de Jesus quando ele vê os pensamentos dos corações. Em Marcos capítulo 2, quando ele diz àquele paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. As pessoas começaram a razoar nos seus corações, dizer: não é possível, só Deus pode perdoar pecados. Deus somente pode perdoar pecados, este homem não é Deus. E então Jesus diz: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta, toma a sua cama e vai para a tua casa. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, e agora ele se iguala a Deus, ele diz ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus sabia o que estava nos corações das pessoas. Ele então revela a sua divindade quando demonstra o seu poder sobre a natureza, quando ele diz ao vento que se cale e ao mar que se acalme. Ele demonstrou a sua divindade quando venceu a morte, ao dizer a Lázaro, que estava há 3 dias morto, dizendo: Lázaro, saia para fora. Ele revela a sua divindade quando vence a morte, quando perdoa pecados, quando demonstra domínio sobre a natureza, porque ele continuava sendo Deus de Deus. Mas ele se esvazia da sua glória. Ele se esvazia da sua formosura. Ele se esvazia da sua beleza celestial. Por isso, Isaías capítulo 53, o profeta diz que ele não havia nele formosura que nos atraísse. Ele era servo. Ele era, e nós já vimos que o termo servo tem o sentido de escravo. Ele se rebaixa à condição de servo. E no versículo 8 diz que ele então se submete à obediência. Toma a forma de servo e se submete à obediência, dizendo que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Duas coisas Jesus fez por nós, meus irmãos. E essas duas coisas, ou sob essas duas coisas, a nossa salvação está firmada. A primeira é a obediência ativa, chamada de obediência ativa de Jesus. De modo diferente de Adão, Jesus obedece à lei de Deus de modo perfeito no nosso lugar. Em Adão, nós recebemos o pecado, a condenação e a morte. Mas em Jesus, que veio e obedeceu à lei de modo diferente de Adão e de modo perfeito no nosso lugar, ele então nos concede perdão, vida e justificação. Então, nós podemos nos achegar a Deus e sermos salvos por Ele, porque nós temos um Redentor que cumpriu a lei de modo perfeito no nosso lugar. Nós não podemos cumprir a lei de modo perfeito, mas o nosso Redentor, e o texto diz que Ele se tornou obediente. Ele não precisava ser obediente, porque Ele era Deus. Mas Ele se submete à sua própria lei, para cumprir a sua própria lei, no lugar de homens pecadores. A humilhação de Cristo também, ela pode ser vista na sua condição limitada. E aqui nós vemos que Jesus ele se humilha quando ele também assume a sujeição a seus pais. Vejam, por exemplo, que Jesus ele é obediente a Maria e a José, porque ele era filho de Maria e de José como o pai que o recebeu, embora Jesus tivesse sido gerado no Espírito Santo, no ventre de Maria. E Jesus se submete a obedecer os seus pais. Aquele que criou Maria e José, agora se submete a obedecer Maria e José. Aquele que sustenta Maria é aquele que é amamentado e sustentado por ela. Vejam, meus irmãos, que complexidade. Aquele que sustenta Maria, porque ele é sustentador do universo e de tudo que há no universo, ele é sustentado pelo peito de Maria, sua mãe, por meio do leite materno. Ele se submete a aprender a ler, a aprender a escrever, mesmo sendo Deus. Ele se submete a aprender a falar, ainda que tivesse um conhecimento totalmente ilimitado, porque ele era Deus de Deus. E ele se humilha, então, obedecendo a sua lei, obedecendo a sua própria palavra. E ele se torna obediente até a morte. E aqui nós vemos que nós podemos ver e chamar isso de obediência passiva de Jesus, onde ele recebe o nosso castigo. Ele obedece a Deus ativamente, guardando a lei, e ele obedece a Deus passivamente, recebendo o nosso castigo. Mas não só o nosso castigo, Jesus também suportou, meus irmãos, no nosso lugar, aflições. Ele suportou no nosso lugar humilhações e perseguições. No nosso lugar, então, a obediência de Cristo caminha até a morte na cruz do Calvário, onde ele recebe a nossa punição de modo completo. Ali na cruz ele paga de modo completo os nossos pecados, recebendo então o nosso castigo. Pedro diz que o justo morreu pelos injustos. O santo morreu pelos pecadores. Ele se esvazia de toda a sua glória. Aqui podemos já observar, meus irmãos, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 46, ele nos ensina um pouco sobre essa humilhação de Jesus. Quando ele pergunta acerca da humilhação dele, e diz como Cristo se humilhou na sua concepção. Ele se humilhou na sua concepção e no seu nascimento, em ser desde toda a eternidade o Filho do Deus e no seio do Pai, a quem aprove, no cumprimento do tempo, tornar-se filho do homem, nascendo de uma mulher de humilde posição, com diversas circunstâncias de humilhação fora do comum. Ele se humilhou de uma forma terrível. Ele se submeteu a condições terríveis. É só olharmos para o nascimento de Jesus, onde ele foi colocado. A Bíblia diz que ele foi enfaixado e posto em uma manjedoura. Vocês sabem o que é uma manjedoura? Manjedoura é chamado de coxo. E o coxo era onde os animais comiam. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está enfaixado em um coxo, porque não tinha lugar para eles na estalagem. O Rei dos Reis, que domina céus e terra e tudo o que há, agora está enfaixado em um coxo junto com animais. Ele não poderia estar num palácio real, porque ele era rei.
Mas não, ele se humilha de toda, ele se esvazia de toda a sua glória e se humilha tomando a forma de servo, sendo obediente ao Pai, recebendo o castigo no nosso lugar. Veja então, meus irmãos, que o apóstolo Paulo quer que os crentes olhem para isso. Digam, olha, Cristo sendo o Senhor se humilhou dessa forma. Por que nós não podemos nos humilhar? Por que nós não podemos ter esse mesmo sentimento e esvaziar dos nossos direitos pessoais, do nosso orgulho pessoal em favor da unidade cristã? Por que não podemos abrir mão dos nossos direitos pessoais a fim de que o amor cristão continue reinando na comunidade que Cristo comprou com seu próprio sangue? Se Cristo fez isso, por que nós não podemos nos humilhar? Porque nós temos que nos orgulhar, dizer, não, eu não aceito, não, eu não abro mão, não, eu não deixo. Sendo que Jesus deixou toda a sua glória para assumir a forma de servo. Temos que olhar para este exemplo e dizer, Senhor, como eu estou distante desta humildade. Como eu estou distante desta atitude de servo. Como eu estou distante desta atitude de servo. Que o Senhor assumiu e tomou. Qual o resultado disso? O Senhor Jesus nos ensina que o resultado de todo aquele que se humilha é exaltado. Ele diz, todo aquele que se humilhar também será exaltado. E todo aquele que se exaltar será humilhado. Ele se humilha. E ele então é exaltado. Veja no versículo 9 em diante. Por causa disso, porque ele se esvaziou, Deus também o exaltou. E o texto diz que Deus o exaltou sobremaneira. O texto diz, Deus o exaltou de uma forma como nenhum outro ser havia sido exaltado. E aqui nós vemos que Jesus é exaltado na sua humanidade e divindade. Lembremos-nos que antes Jesus não possuía um corpo humano. Ele assume um corpo humano e agora Deus o exalta com um corpo humano a uma posição como nenhum outro ser havia ocupado. Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que está acima de todo nome. O nome Jesus era um nome muito comum na época em que Jesus havia nascido. Nós vemos que no próprio Novo Testamento, pessoas aparecem com esse nome, Jesus. Se eu não me engano, há um com o nome Jesus Barjonas, se não me falha a memória. Era um nome comum. Era como o nosso nome aqui, José, Maria, João. Era um nome comum. Mas Deus não exaltou esse nome somente. Veja que no versículo 11, Deus exalta Jesus concedendo a ele o título de Senhor agora. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, aquele que se fez homem, que já era Deus, agora também que toda língua confesse que Jesus Cristo, este nome, também é Senhor e tudo para a glória de Deus o Pai. Como Deus, então, o Pai, exalta o seu Filho na sua humanidade e divindade? Devemos nos lembrar que Jesus agora, ele continua possuindo um corpo. E onde está esse corpo? Eu não sei. Mas vejam lá em Atos capítulo 1. Versículo 11, depois que Jesus é ressuscitado dos mortos, o texto diz que os anjos apareceram para os discípulos que estavam de boca aberta, olhando para cima, vendo Jesus ser elevado e desaparecendo nas nuvens, e os anjos olham para eles, para aqueles homens e dizem assim, vamos ler todos juntos, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá
do modo como viste subir. A ideia de o mesmo modo como viste subir, ele virá.
Jesus continua então sendo Deus homem exaltado
à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E no versículo 10 diz que Deus deu esse nome a ele, para que o nome de Jesus se dobre.
Veja essa expressão, se dobre. Se vocês se lembrar bem, no momento da humilhação de Jesus, os soldados o vestem com uma capa, colocam em suas mãos um caniço e uma coroa de espinhos em sua cabeça. E aqueles soldados o reverenciam, zombando da sua realeza. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que Deus exaltou a Cristo de tal forma que todo ser nos céus, na terra e debaixo da terra, ou seja, até aqueles que morreram, um dia ressurgirão para se dobrarem diante de Jesus, o Rei Todo-Poderoso, que se fez homem, que se fez servo, habitou entre nós, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Esse Jesus voltará para julgar e todas as pessoas confessarão que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aquele que se humilhou também foi exaltado. Aquele que se fez servo, agora é Senhor. Aquele que foi zombado, um dia julgará aqueles que o zombaram. Aquele que foi cuspido, um dia julgará aqueles que o cuspiram. Aquele que foi crucificado, um dia julgará aqueles que também o crucificaram. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo aquele que se humilha também será exaltado. E aqui nós temos então, amados irmãos, o exemplo máximo de humilhação. Jesus se fazendo homem e sendo então exaltado. Por isso nós devemos, a partir do versículo 5, dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amado irmão, se você não consegue se humilhar, se você não consegue se humilhar diante de situações diversas entre a família na fé, ou na família da fé, você precisa aprender com esse exemplo de Jesus Cristo. Você precisa aprender a se humilhar e abrir mão, muitas vezes, da sua glória pessoal, que não pode ser comparada à glória de Cristo. Você precisa aprender a abrir mão da sua glória e do seu orgulho pessoal. É impensável membros que continuam sustentando rancor uns dos outros e não se perdoam, porque acham que a sua glória pessoal, a sua honra foi ferida, e a sua honra que foi ferida, jamais poderá ser cicatrizada. Meu irmão, olhe para o exemplo de Cristo. Perdoe. Se humilhe. Abra mão da sua glória pessoal, como Cristo fez, porque ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Abra mão da sua glória pessoal, porque a sua glória pessoal certamente é passageira. A glória de Cristo não era, mas a sua certamente é. Abra mão dela. Algumas coisas realmente
não valem a pena de serem sustentadas, devemos abrir mão e dizer: Senhor, me ajude a ser ou a assumir o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Abrindo mão do meu orgulho pessoal, assumindo uma atitude de humildade e amando os meus irmãos, a minha igreja. Humildade, irmãos, nós com frequência achamos que humildade é simplicidade. Nós confundimos as duas coisas. Humildade não é simplicidade. A pessoa verdadeiramente humilde é aquela justamente que abre mão da sua glória pessoal. A pessoa verdadeiramente humilde é aquela que consegue perdoar quando alguém pisa no seu calo. A pessoa verdadeiramente humilde, e é isso que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui na carta aos Filipenses, porque nós vimos que duas irmãs estavam em uma certa discordância. E a pessoa verdadeiramente humilde é aquela que consegue abrir mão, às vezes, da sua posição pessoal, que parece, às vezes, um ídolo para ela, e não pode ser tocado e nem mudado. A condição humilde é aquela que diz, talvez a sua ideia, talvez o seu pensamento, talvez aquilo que você acha ser certo, talvez dê mais certo do que aquilo que eu estou sustentando até aqui. Isso é verdadeira humildade. Devemos seguir os passos de Jesus, nos esvaziando de nós mesmos e assumindo atitudes humildes para a glória do nosso Deus e para o bem do corpo de Cristo. Amém.